is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você que está aqui na Jovem Pan. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Eu lembro que já estamos ao vivo também por imagens nas nossas transmissões pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Aqui comigo em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Constantino. E o nosso convidado, boa tarde também.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Constantino, boa tarde, especial ao nosso convidado e à nossa audiência.
Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Oi, Constantino, boa tarde.
Nosso convidado, e vamos...
Olha só, como vocês já adiantaram, temos um convidado para o programa de hoje. É o seguinte, em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro disse que suspeita que um de seus aliados durante a campanha presidencial estava envolvido no atentado cometido por Adélio Bispo no dia 6 de setembro de 2018. Segundo Bolsonaro, que não citou nomes ou mostrou provas sobre a acusação, o objetivo desse aliado era ser vice-presidente. De acordo com o site O Antagonista, o presidente teria se referido ao ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. E nós vamos conversar agora justamente com Gustavo Bebiano. Como vai, ministro? Boa tarde, obrigado pela participação.
Como vai, Vitor? Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou no meio da estrada aqui, parei para conversar com vocês. O sinal, às vezes, chega para mim entrecortado. Estou com um pouquinho de dificuldade em ouvir vocês.
Tá, se tiver qualquer problema, o senhor avisa, a gente refaz as perguntas, não tem problema, mas a gente agradece muito pela atenção. Ô ministro, para começar, queria saber do senhor a avaliação sobre essas falas do presidente, o que é que o senhor achou?
Eu fico muito perplexo sob o ponto de vista institucional e sob o ponto de vista pessoal. Sob o ponto de vista institucional, um presidente da República deveria ser mais responsável com o que fala e com as suas atitudes. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem fugido completamente dessa responsabilidade, colocando o país em situações muito difíceis e colocando pessoas também em situação bastante complicada. Só do ponto de vista pessoal, eu tenho uma decepção enorme. Eu tenho a consciência de que o que eu fiz pelo presidente enquanto candidato foi muito mais do que os três filhos dele juntos fizeram. Os três filhos juntos não fizeram nem 10% do que eu fiz, do carinho, do amor, a dedicação que eu tive. Então, eu assisto com perplexidade. É uma acusação que não merece muito da minha atenção, porque é de um grau de loucura absoluta, né? Uma coisa estapafúrdia, e a gente fica entre o que o deputado federal, o delegado Valdir, falou, né? Quando ele chamou o presidente de vagabundo. A gente fica entre essa opção ou um atestado de loucura, assim, incomparável, ou as duas coisas combinadas, mas a perplexidade em primeiro lugar.
Thaís.
Ministro, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar para o senhor, mais cedo o senhor nos disse que iria pedir a interdição do presidente na justiça por considerar que ele não tem condições de governar um país. O senhor acha, de fato, que ele tem um desequilíbrio psíquico ou isso seria, esse tipo de declaração funcionaria mais como uma cortina de fumaça no momento em que ele está aí no corner, acuado pelas acusações que pesam em relação ao filho dele?
Como eu disse há pouco, Thaís, eu acho que a gente está diante de um quadro que talvez combine o que foi dito pelo delegado Valdir com um quadro grave de loucura. Me preocupa muito o Brasil estar entregue nas mãos de uma pessoa tão desequilibrada, porque se ele é capaz desse tipo de atitude em relação a assuntos outros e menores, né? Se ele é capaz desse tipo de loucura, de devaneio, ele poderá colocar o Brasil em situações muito complicadas, né? Eu acho que o Brasil não pode estar sob o comando de uma pessoa tão desequilibrada. Então, eu já estou conversando com vários juristas, amigos, que compartilham da mesma opinião. Eu vou processá-lo na esfera civil, na esfera criminal, e, além disso, vamos promover um processo de interdição. Ele precisa ser interditado, ele não tem condições de governar o Brasil. Para nossa sorte, nós temos um governo paralelo, que é o governo do ministro Paulo Guedes. Esse sim trabalha pelo Brasil, se dedica pelo Brasil. As pessoas podem discordar das ideias dele, com as quais eu particularmente concordo. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, do seu ponto de vista econômico. Mas quem trabalha e carrega o Brasil nas costas é o ministro Paulo Guedes. Enquanto o ministro Paulo Guedes trabalha, Jair Bolsonaro atrapalha.
Josias.
Ministro, quando o senhor esteve no governo, esteve na campanha desde o início, numa fase em que o grupo do Bolsonaro cabia numa Kombi, o senhor pressentia esse desequilíbrio que o senhor enxerga agora no presidente, ou isso é uma coisa nova?
Josias, uma vez conversando com um psicanalista amigo, eu perguntei para ele por que os processos terapêuticos demoram tanto, anos e anos a fio. E ele me disse com muita propriedade que o sujeito não aprende a tocar flauta doce ou violino, ou seja lá que instrumento for, em 2 dias ou em 2 semanas, né? Às vezes são necessários anos para que a pessoa adquira um mínimo de intimidade com aquele instrumento. Então, na psicanálise é a mesma coisa. O psicanalista que tenta ajudar o seu paciente usando a própria cabeça do profissional, ele não dificilmente chegará a algum lugar. Antes de mais nada, é preciso que o psicanalista compreenda o funcionamento do seu paciente. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa. Até o início de 2017, eu conhecia o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, pelas redes sociais, por algumas entrevistas. Esse convívio ele foi se tornando mais estreito ao longo do ano de 2017, 2018. Então, foram diferentes fases, diferentes períodos em que eu percebi assim, as limitações humanas que ele tem, como todos nós temos, mas esse grau de loucura nunca existiu, né? As teorias de conspiração sempre existiram, mas num outro grau. Eu acho que a facada foi um divisor de águas, eu acho que a facada serviu como serviu como uma chancela para todas essas teorias de conspiração que sempre foram cultivadas por ele e pelos filhos. Depois da facada, certamente ele passou a entender que realmente o mundo está contra ele. Então esse comportamento teve essa mudança e depois que ele chegou ao poder se tornou ainda mais acentuado. Infelizmente, Josias, ele não conta com pessoas lúcidas ao seu redor, pessoas que possam chamá-lo à realidade, orientá-lo e conversar. As pessoas lúcidas que há ali no entorno do presidente já desistiram, já jogaram a toalha e estão ali cumprindo tabela.
Estamos ouvindo o ex-ministro Gustavo Bebiano. Próxima pergunta, Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino.
Boa tarde, ministro. A minha pergunta ia bem nessa linha, se a facada foi um divisor de águas. A entrevista que ele deu à Veja mostra um grau de paranoia excessivo, inclusive com armas espalhadas em tudo que é canto. O filho dele, Carlos, também compartilha dessa visão paranoica e fez questão de ir junto no carro no dia da posse, armado. Eu ia perguntar exatamente isso, mas como o senhor já falou sobre isso, eu quero saber outra coisa. A mentalidade militar do presidente já é um pouco binária, ou seja, ou você é leal 100% porque está numa guerra, ou você é inimigo. E tem tido uma debandada de pessoas que eram muito próximas durante a campanha e o início do governo. O seu nome é o primeiro, mas tem vários outros, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: o presidente está se fechando, se blindando cada vez mais de tudo aquilo que vem de fora e não faz parte desse grupo, desse núcleo duro, e todo mundo que não é desse grupo vai ser considerado traidor, é isso mesmo? Nós estamos vendo uma mentalidade que vai cada vez desagregar mais e afastar mais gente, como Joyce, você e tantos outros, do governo? É o caminho natural daqui para frente?
Rodrigo, muito obrigado. A sua pergunta ela é bastante importante. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro nunca foi um bom militar, né? Ele praticamente foi expulso do exército, foi obrigado a se afastar por conta de problemas que são notórios. E depois ele ficou 30 anos como parlamentar, 2 anos em nível municipal no Rio de Janeiro e depois em Brasília, na Câmara Federal. Então, ele passou 2 vezes mais tempo como político do que como militar. Então, ele já deveria ter aprendido que a vida não é nem só branco nem preto, né? Há uma série de nuances e de cores intermediárias, né? Uma série de tons diferentes. Ele, no entanto, com essas teorias de conspiração, ele não confia em ninguém, ele acha que todos são traidores. E se você não concordar com ele 100%, se você não é nem concordar, na verdade, se você tiver 1% de uma observação construtiva que possa ser feita em benefício dele, em benefício da imagem dele, da gestão dele, para a própria proteção dele, ele olha isso com imensa desconfiança e você passa a ser visto como um traidor. Então, infelizmente, as pessoas que poderiam colaborar de alguma forma foram defenestradas e afastadas. A exemplo do general Santos Cruz, que é uma pessoa absolutamente correta e sempre foi fidelíssimo ao presidente. E nós temos um caso inédito, Rodrigo, que é um presidente da República, a 8ª economia do planeta, assessorado por um bando de crianças entre 25 e 30 anos de idade que não sabem absolutamente nada da vida, um bando de fanáticos liderados por um lunático, né, que todos nós sabemos quem é, da Virgínia. E então é grave a situação do país. Como eu disse aqui, há 2 governos. Há o governo do ministro Paulo Guedes e o governo de Jair Bolsonaro. Um governo trabalha e o outro atrapalha. Então, é muito preocupante. E o presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado. O assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão. E essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. E, enfim, são essas as pessoas que estão ao redor do presidente. É muito preocupante. O Brasil enxerga alguns bons ministros que há, como o ministro Tarcísio, como o Sérgio Moro, como o Paulo Guedes, mas as pessoas desconhecem o núcleo duro que cerca o presidente ali dentro do palácio. E muitas vezes pessoas que não fazem parte do governo, mas que estão ali muito próximas ao presidente. A situação é muito preocupante porque o Brasil está sob comando de uma pessoa que demonstra, ora, traços graves de mau caratismo, horas fortes sinais de loucura no último grau e assessorado por irresponsáveis e fanáticos.
Fala, Thaís.
Ministro, hoje de manhã o senhor disse para o UOL que o Flávio Bolsonaro era investigado já durante a campanha e que essa investigação foi brecada para não atrapalhar a campanha. Quem brecou essa investigação, ministro?
Olha, Thaís, uma das acusações que esses fanáticos fazem, né? Isso tudo foi fruto de uma plantação do Carlos Bolsonaro, que é um covarde, que nos momentos que deveria estar ao lado do pai, nos momentos em que o pai realmente corria risco de vida, as viagens que nós fizemos pelo Brasil afora, Carlos Bolsonaro nunca esteve presente, nunca esteve ali ao lado do pai, para cuidar do pai. Quem estava ali era eu, agarrado à cintura dele no meio das multidões, arriscado eu a levar uma facada, a levar um tiro. Então o Carlos Bolsonaro tem um ciúme doentio do pai. Qualquer pessoa por quem o pai demonstre afeto leva o Carlos Bolsonaro à loucura, o Eduardo também. E o Carlos já vinha, já há muito tempo, plantando coisas na internet, a milícia virtual, que existe sim, contra mim, contra outras pessoas. E eu fiquei perante esse grupo mais fanático, mais radical, com a pecha de traidor. No entanto, eu, depois que saí, obviamente eu tenho conhecimento de muitas coisas que eu vivi, testemunhei, eu adotei a postura de preservar o presidente, de jamais lançar mão de coisas que foram vividas na intimidade no passado. Por mais que o presidente não tenha sido leal e correto comigo, não é por isso que eu vou devolver na mesma moeda. Então eu me limito a comentar assuntos que são públicos, que são correntes nas manchetes dos jornais. Então, como eu acho que ainda estamos numa democracia, como um brasileiro...
Acho que a gente perdeu a conexão, justamente durante a fala do ministro. A gente vai tentar restabelecer o contato. Será que ele continua com a gente? Não. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Como o próprio ministro disse na abertura da nossa conversa, o ministro se desloca nesse momento. Ele estava em uma estrada no Rio de Janeiro, indo para a região serrana, lá do Rio, e parou o carro gentilmente para conversar com a gente. Estacionou ali em um posto da Polícia Rodoviária Federal e fazia conexão com a gente via FaceTime, ou seja, com sinal de internet. É uma região de difícil acesso, então por causa disso a gente teve essa interrupção. Mas, de qualquer maneira, até agora, o que você está achando da conversa, Thaís? Pode comentar um pouquinho, fica à vontade.
Eu gostaria muito de saber, parece que ele não está disposto a falar sobre isso, mas, na verdade, foi ele mesmo que levantou esse assunto hoje e ele disse que as investigações a respeito do Flávio Bolsonaro foram brecadas. Então, ele usou aí uma voz passiva e misteriosa que talvez fosse bom ele esclarecer, mas acho que o ministro não está querendo falar sobre isso.
Agora sim, contato restabelecido. O senhor já nos ouve, ministro? Nos ouve?
Ouço sim, ouço bem agora, com clareza.
A Thaís quer fazer uma pergunta.
Então ministro, eu entendi que o senhor não quer falar sobre isso, eu só perguntei porque, na verdade, foi o senhor mesmo quem disse isso hoje de manhã, que as investigações foram brecadas.
Na verdade, Thaís, o que acontece? O Jair Bolsonaro é muito parecido com o ex-presidente Lula. A forma de agir é bastante parecida. Eles são dois extremos muito parecidos. E a forma é sempre desqualificar, demonizar alguém para fugir do fato, né? Uhum. Então, o fato é o seguinte: hoje ele acusa o governador Wilson Witzel de capitanear uma perseguição em relação ao Flávio Bolsonaro. Isso é uma estupidez. Essas negociações, essas investigações, quando começaram, elas já existiam antes, elas já existiam ao longo da campanha, não é? E o senador Flávio Bolsonaro sabe bem disso. Eu prefiro não tecer a maiores detalhes, né? A não ser que eu seja provocado, eu prefiro não tecer maiores detalhes por hora. Agora é evidente o mar de lama em que o senador Flávio Bolsonaro está metido, e me parece que o presidente Jair Bolsonaro tenta usar essa acusação, essa coisa insana agora, essa alegação, como uma cortina de fumaça para desviar a atenção daquilo que interessa, que é a apuração desse caso de corrupção que envolve o filho dele.
Fica à vontade, diga.
Eu entendo, ministro, eu entendo que o senhor não quer abrir coisas que o senhor viveu e preservar essa convivência. Mas eu queria só, não uma revelação, mas uma confirmação. Num trabalho que eu fiz neste ano, eu ouvi de algumas pessoas que o presidente Bolsonaro tinha o mesmo hábito que a gente está vendo ser revelado nessas investigações. O hábito de frequentar caixas eletrônicos e tirar ele, presidente Jair Bolsonaro, então candidato, tirar várias somas do caixa eletrônico. O senhor, durante a campanha, o senhor chegou a presenciar alguma coisa parecida?
Sim, é verdade, testemunhei várias vezes, era uma rotina, sim.
Eram grandes somas?
Não posso dizer as somas porque eu não ficava prestando atenção nisso. Mas ele vivia com o cartão do caixa eletrônico no bolso fazendo saque, sim.
E em que ocasiões ele fazia esse saque, ministro? De dia, de manhã, comum, depois de uma viagem?
Todas as semanas era comum isso. Eu até estranhava aquilo, porque a movimentação financeira dessa maneira, não é comum, as pessoas não fazem isso. Mas ele fazia, eu achei que fosse um hábito dele, um hábito antigo.
E sempre no início da semana?
Não sei te dizer, Thaís, era uma coisa comum que acontecia sempre.
Você, Josias.
Ministro, eu lhe perguntaria se esse problema que está acontecendo agora com o Flávio Bolsonaro, se a sua impressão é que se esse problema pode contaminar o presidente e o governo dele. Tem ali um repasse do Queiroz para a conta da primeira-dama Michele e há muita dúvida sobre o envolvimento do presidente nesse episódio. O senhor acha que esse episódio tem potencial para eventualmente repetir o que aconteceu no governo Temer com o caso JBS? O caso pode se transformar em algo que atrapalhe o andamento do governo?
Josias, mais uma vez eu vou me permitir o direito de me ater àquilo que é público e notório, tá? Eu vou comentar aquilo que todo mundo já sabe, que foi declarado pelo próprio presidente. Segundo ele, ele teria emprestado R$40 mil ao Queiroz. Eu acho muito estranho esse empréstimo. Primeiro, capacidade financeira para emprestar R$40 mil para uma pessoa... Quem empresta precisa ter capacidade financeira para isso. Eu pergunto como um deputado federal que recebe líquido 20 e poucos mil reais, emprestar R$40 mil ao Queiroz é troco de quê? Se o Queiroz, a história não fecha, não bate. Se o Queiroz movimentava tanto dinheiro, era um negociante de automóveis e outras coisas, um comerciante de sucesso, de êxito, não é? Um cara que sabe fazer dinheiro, como ele se declarou, é estranho que precisasse de um empréstimo de R$40 mil. Fora isso, uma característica que o presidente Jair Bolsonaro tem, ele é muito pão duro, ele é muito mão fechada com dinheiro, para qualquer coisa. Nem cachorro quente ele comprava, né? Nas nossas viagens todas, quem bancava do cachorro-quente a outras coisas era eu. Então, acho muito estranho, a história não fecha, é esquisita. E de mais a mais, ele como presidente da República, ele deveria provar a forma como ele emprestou esse dinheiro, né? Eu, às vezes, fico até com pena do Queiroz. Às vezes eu tenho a impressão, posso estar errado, mas às vezes eu tenho a impressão que o Queiroz, coitado, está pagando esse pato sozinho de uma maneira bastante covarde, né? Estão jogando o rapaz às feras. Talvez ele não seja tão culpado assim.
Constantino.
Ministro, eu quero fazer três em um, em homenagem ao programa, três rapidinhas em uma pergunta. Primeiro, O senhor falou da garotada que blinda aí o presidente, influenciado também pelo guru lá de Virgínia. Eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é exatamente a real influência que o Felipe G. Martins, o assessor da presidência para assuntos externos, exerce no presidente, né? Porque isso é uma coisa que fica meio enigmática para a gente. Alguns acham que é muito poder, outros acham que não. Eu queria a sua opinião de quem viveu isso de dentro. A segunda questão é se o fato de você ter se aproximado do PSDB, o Alexandre Frota ter ido para o partido junto com Dória, se isso não ajuda, de certa forma, a narrativa de que é uma traição por interesses políticos. Como é que o senhor se defenderia disso? E a terceira e última é se o senhor viu hoje as mensagens que a Janaína Pascoal postou sobre aquela novela toda da história do vice, né? Muito já foi dito sobre isso, mas ela disse que realmente você ligou para ela às 6 da manhã, insistiu em conversar, que tudo havia mudado. Eu queria saber a sua opinião sobre esses tweets, essas mensagens publicadas pela Janaína Pascoal hoje.
Rodrigo, a Janaína é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci. É uma patriota de verdade, uma pessoa de bom caráter, de boas intenções. E, para mim, ela era a melhor candidata, né? Por vários aspectos. Por essas qualidades que eu acabei de dizer, pela correção de caráter dela, pela história dela em relação ao impeachment, né? Que muita gente se esquece. Hoje em dia parece que Jair Bolsonaro foi a única pessoa a combater o PT. Eu lembro que muitas outras pessoas o fizeram, né? Os membros do MBL, a professora Janaína Pascoal, a Joyce Hasselmann na TV Veja e tantos outros, Reinaldo Azevedo, né? Marco Antônio Villa, vários brasileiros que se expuseram a risco, deram a cara para bater contra o PT. Então, na minha opinião, naquela época, Janaína era a vice ideal por essas características, por essas qualidades e também por ser mulher, né? Por ter uma voz também mais sensata, mais equilibrada. E eu trabalhei muito, Rodrigo, muito, 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 a exaustão para que o nome dela fosse efetivado como candidata à vice-presidência da República. E no fim da linha, eu era o único, eu fiquei praticamente não, eu fiquei sozinho, eu era uma voz isolada a defender o nome da Janaína até o fim. E, infelizmente, essa chapa não foi possível, não foi viabilizada. Eu indiquei depois o nome do dito príncipe, né, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O Jair fez aquela lambança toda com aquela história de dossiê, que eu acho que nem existiu esse dossiê. De forma covarde, mentirosa, disse que eu montei o dossiê. Então, isso já mostra o mau caratismo para mim. E então ele tem que dizer o seguinte: como foi que eu atrapalhei? Porque o primeiro vice seria o senador Magno Malta. Foi o primeiro a ser traído, né? O primeiro a ser traído e deixado pelo caminho foi o Magno Malta, não fui eu. Então o Magno Malta não foi vice porque ele não quis ser. Depois o general Heleno, o presidente do partido do general Heleno, que é o Vasco, é o PR, não me lembro nem a sigla do partido, não deixou o general Heleno ser o candidato, que também é muito estranho. E depois a Janaína, eu fiz uma força absurda e não aconteceu. Depois o príncipe e o Jair descartou o príncipe da forma que fez, colocou o rapaz numa situação ridícula, numa situação constrangedora, né? Então nunca houve essa... Isso é uma fantasia da cabeça dele, que na verdade eu não acho nem que seja mais uma fantasia, eu acho que é mau caratismo mesmo, né? Ele criou essa narrativa e ele tenta justificar, ele nunca assume o que faz, ele sempre inventa culpados, responsáveis, outros. E qual era a outra pergunta, Rodrigo? Me perdi aqui.
Sobre a influência do Felipe Martins e sobre o fato de você, Alexandre Frota e outros terem se aproximado do PSDB. Tá. Se isso não prejudica a narrativa.
Tá, Um aspecto que qualquer psicanalista, qualquer psicólogo pode perceber é o seguinte: o viés autoritário e ditatorial do presidente Jair Bolsonaro se revela nos momentos em que ele se apresenta como se ele fosse o Brasil. Então, qualquer pessoa que tenha alguma observação, alguma crítica, algum pensamento diferente, ele ataca como um traidor do Brasil. Ele se coloca como um presidente eterno. E qualquer brasileiro que ouse pensar em um dia vir a ser candidato é considerado inimigo de morte dele e do Brasil. Ele coloca dessa forma. Então, ele demonstra traços de um psicopata. Ele demonstra um pensamento um tanto quanto confuso e contrário até à democracia. Não sei se estou respondendo a sua pergunta.
É, na verdade, saber se então essa migração de alguns nomes do Bolsonaro.
Então, o que acontece? Ele é muito ciumento também. É uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Então, eu não tenho dúvidas que o fato de eu ter me aproximado do governador João Dória tem sido motivo de ira por parte dele, né? Ele não admite ninguém. Ele, na verdade, Rodrigo, ele trata as pessoas como se fossem capachos dele. E ele faz o que quer, as pessoas não reagem. Eu dediquei o meu melhor ao Jair Bolsonaro, eu dediquei tudo que eu tinha de melhor, né, para ajudá-lo a viabilizar o projeto político. E ele agiu da forma como agiu comigo, com Magno Malta, com Julian Lemos, com o delegado Valdir, com uma série de pessoas, com o próprio Luciano Bivar. Então ele não admite que a pessoa tenha luz própria, tenha vida própria. O que, que ele achou? Que eu fosse ficar nos cantos chorando? Eu segui a minha vida, né? Eu segui a minha vida e a partir da exposição que eu passei a ter, eu falei, eu vou transformar esse limão numa limonada. E agora eu tenho uma participação efetiva, né, na política brasileira, eu vou me manifestar, eu vou continuar tendo posicionamento. Eu acho que o Brasil precisa encontrar um caminho de modernidade, de força, de austeridade, mas sem os extremos que nós temos hoje. De um lado Jair Bolsonaro, do outro lado o Lula, o PT, essa coisa tão inflamada, tão acirrada, isso não vai terminar bem, né? E o Brasil não precisa disso. O Brasil pode prosperar.
E a influência do Felipe Martins, que o Rodrigo perguntou?
Sem essa guerra.
Sobre o Felipe Martins, o assessor Felipe Martins, ministro.
O Felipe Martins era um nada ao longo da campanha. Era um rapaz que ficava bajulando o André Marinho, filho do Paulo Marinho. Ele conhecia o André Marinho, tinha um contato. Ficava bajulando, pedindo pelo amor de Deus para se aproximar, que ele queria participar. Depois ele se aproximou via Eduardo e ganhou uma força que dizem que tem. Eu acho um rapaz que pode ser talentoso, pode ter um futuro promissor, mas hoje é um garoto inexperiente. Eu não acho que tenha essa força, sim. Se essa força existe, é por intermédio dos filhos Eduardo e Carlos, que são dois fanáticos que fazem a cabeça do pai e escutam muito essas pessoas.
A gente já vai caminhando para o final da nossa conversa com o ex-ministro Gustavo Bebiano. A última pergunta, Thaís Oyama. Diga, Thaís.
Gostaria de saber se o senhor teme pela sua segurança, ministro, e em caso positivo, se o senhor tomou alguma medida para evitar que algo aconteça.
Thaís, a irresponsabilidade do presidente e o egoísmo dele, né, são assim surpreendentes. Ele acha que só ele tem filhos, só os filhos dele merecem proteção. Só a família dele. Eu tenho dois filhos também. Eu tenho uma mãe de 87 anos de idade. Eu tenho família. Eu tenho vergonha na minha cara. Então, obviamente, eu me sinto, sim, ameaçado. O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem muitos laços com policiais no Rio de Janeiro. Policiais bons e ruins, né? Policiais bons e ruins. E eu me sinto, sim, vulnerável. E sob risco constante. Agora, tem pessoas que botam o rabo entre as pernas e fogem diante desse tipo de situação. Comigo, ao contrário, eu cresço, né? Então, se ele acha se o presidente acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado, né? Eu vou ficar aqui, vou encarar a situação de frente. Eu sou tão ou mais homem do que ele. Não é porque ele é presidente da República que ele pode fazer o que ele quer, não.
Mas o senhor chegou a tomar alguma medida concreta? Eu ouvi dizer que o senhor tinha distribuído 4 fitas para 4 pessoas, revelando coisas importantes.
Eu tenho material, sim, inclusive fora do Brasil, né, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que seria, que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa, sim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado.
Josias, para fechar, bem rapidinho mesmo.
Bem rapidinho, o senhor disse a certa altura, ministro, que pessoas sensatas que estão ao redor do presidente já desistiram de tentar injetar alguma racionalidade na ação governamental. O senhor tem conversado com essas pessoas? Que pessoas racionais são essas que estão impotentes diante da insanidade?
Eu não posso mencionar o nome dessas pessoas, tá certo? Mas eu converso com muitas pessoas que, inclusive hoje, se solidarizaram comigo, entraram em contato, pessoas que viram o que eu fiz por ele, pessoas que estão indignadas com essa loucura, com esse ato de insanidade mental. Então as pessoas falam para mim, depositam apoio, e muitas delas estão lá dentro do gabinete dele.
Ok, quero
agora o próprio general Diga. Heleno é um exemplo aí que todo mundo vê, né? O general Heleno é uma pessoa tão lúcida e tão capaz. Me parece, é a impressão que eu tenho, totalmente acuado, porque o próprio general Ramos, né? Não tem o que fazer, porque é um caso de insanidade mental gravíssimo. E eu vou trabalhar pela interdição do presidente.
Ok, ouvimos, portanto, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o advogado Gustavo Bebiano. Ministro, mais uma vez, obrigado pela participação, pela gentileza em nos atender. Bom final de semana.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos.
Agora um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você, continue ligado, até já. Olha, o vereador Carlos Bolsonaro. Outro destaque: na tradicional saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comparou seu filho Flávio a Neymar e disse que o 01 ganha mais dinheiro porque consegue atrair mais clientes, assim como o jogador tem o maior salário porque é o mais importante. Falando a jornalistas e apoiadores, Bolsonaro voltou a atacar o Ministério Público, o governador do Rio, Wilson Witzel, e o juiz Flávio Itabaiana, do Tribunal de Justiça do Rio, por causa dos mandados de busca e apreensão realizados em endereços ligados a seu filho e a sua ex-mulher, Ana Cristina Valle. O presidente afirmou ainda que Natália Menescal Braga Itabaiana Nicolau, filha do juiz responsável pela quebra de sigilos dos ex-assessores de Flávio, é fantasma e criticou a decisão de abril em que Itabaiana quebrou o sigilo de 86 pessoas e 9 empresas ligadas ao antigo gabinete do 01 na Alerge. Fala, Thaís.
O ministro, ex-ministro Gustavo Bebiano acabou de dizer, inclusive, acho que para dar uma provocada, que o Jair Bolsonaro em muitos aspectos lembra o Lula. E é inevitável, diante dessa afirmação dele, do Jair Bolsonaro, não lembrar da frase do Lula, que disse que o filho dele, o Lulinha, era um Ronaldinho, né? Ele quis dizer isso, ele estava querendo justificar o enriquecimento do Lulinha, que o Ministério Público hoje diz que foi ilícito. Então ele estava alegando aí uma suposta excepcionalidade do filho. E o Jair Bolsonaro fez a mesma coisa, né? Ele disse que o filho recebia muita gente naquela loja de chocolate e, é claro, tanta gente importante assim deveria fazer com que ele ganhasse mais dinheiro. Eu acho engraçado isso, não chega a ser um ato falho, porque não implica um equívoco, mas é claramente uma associação inconsciente que o presidente faz, não é? E que parece que é uma auto-entrega.
Você, Constantino?
Pois é. Todo mundo pensou, né, na comparação, né? Se o Lula tinha o seu Ronaldinho, que é o rapaz que era monitor de zoológico e abriu uma empresa de games e ficou milionário da noite para o dia, o presidente parece ter o seu Neymar, né? Que tem um talento incrível em comprar apartamentos baratos, em atrair clientela para loja de chocolate, chocolates esses que eventualmente custam milhares de reais, porque tem policial amigo que compra. Enfim, tudo isso é muito mal explicado e o pior é o seguinte: o presidente tentou tirar o corpo fora, falou, pai não é filho, né? O filho que fez, ele que responda, mas aí ao mesmo tempo ele tenta responder algumas coisas e a emenda sai pior que o soneto. Então, esse caso todo continua com muitas questões. O vídeo gravado pelo próprio Flávio não é tão convincente, ficam faltando pedaços ali de explicação. E tem que ser apurado a fundo, né? Eu acho que realmente abriu já uma fissura muito grande, para não dizer uma cratera, na imagem da intransigência com a questão ética que a família sempre vendeu. Isso aí tá destruído. Vai ser muito difícil recuperar, porque, como eu sempre aprendi na minha vida, né, você criar uma reputação, você fazer a coisa certa e ter a sua imagem respeitada leva anos, e para destruir, às vezes, basta realmente um grande deslize. Aí está parecendo que houve inúmeros deslizes mal feitos, para não usar outro termo, né? Isso aí é um eufemismo, talvez, para crime mesmo. Tem que ser apurado e tem que ir até o final.
E aí, Josias?
Nessa nova entrevista na Porta do Alvorada, o Bolsonaro falou do drama criminal do seu primogênito de uma forma inusitada. Ele desqualifica todo mundo. Ele desqualificou o MP, desqualificou o juiz. Como é que um juiz quebra 93 sigilos em 5 linhas? Ele acusa a filha do juiz de ser funcionária fantasma. Ele agride repórteres, chamou um de homossexual, recomendou o outro que fosse perguntar à mãe. O presidente estava tão preocupado em exibir esse seu talento para desqualificação que ele se esqueceu de qualificar a idoneidade do filho. Ele ataca em vez de defender. Com isso, ele potencializa essa impressão de que o Eduardo Bolsonaro é o pior tipo de investigado, é um investigado indefeso. Tão indefeso que ele recorreu novamente ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar o inquérito que trata trata o gabinete dele lá na Assembleia, o antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, como a sede de uma organização criminosa. No único trecho em que o Bolsonaro esboçou alguma tentativa de defender o filho, ele ofende a lógica, compara o Flávio Bolsonaro ao Neymar, para justificar o êxito lá na loja de chocolates. Então ele tem uma sociedade com um sujeito, na base do 50% cada um, aí ele tira mais dinheiro, não tem a menor lógica. Ainda que ele levasse mais clientes, o que parece um argumento tosco, mas ainda que fosse assim, eles têm uma sociedade 50-50, então o cara ele teria a mesma retirada. Aquilo ali não é... Se uma sociedade normal, não é casa da mãe Joana, que um tira mais do que o outro, não. Se o sujeito participa do investimento com 50%, ele retira a mesma coisa. Na prática, o presidente repetiu os argumentos frágeis que o filho dele tinha utilizado num vídeo que divulgou na véspera. Agora, todo o dinheiro obtido na loja de chocolates pelo Flávio, esse primogênito genial do Bolsonaro, não daria para vestir 10% das desculpas esfarrapadas que o pai e o filho apresentam para justificar a rachadinha que abre um rombo na imagem da família.
Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1, até já. A delegada Adriana Belém responde. Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai seguir a recomendação de sua assessoria jurídica e deve sancionar o fundo eleitoral de R$2 bilhões para 2020. Horas antes, ele havia sinalizado o veto. Durante a transmissão, Bolsonaro disse que pode ser alvo de um processo de impeachment, caso modifique o valor do fundo. Para embasar a ideia, citou o artigo 85 da Constituição, que trata das situações em que um presidente da República pode cometer o crime de responsabilidade. No entanto, o presidente afirmou ser contrário ao fundo, mas disse que é um escravo da lei e reclamou das críticas e das pressões que vem sofrendo para vetar o projeto. Segundo Bolsonaro, esses recursos eleitorais dificultam uma renovação política, já que, na avaliação dele, o fundo serve apenas para manter no cargo quem já está no poder. Josias.
Olha, o pretexto usado pelo Bolsonaro para recuar nessa ameaça de vetar o fundão eleitoral, fundão de R$2 bilhões, provocou risos no Congresso, porque a alegação de que vai sancionar para evitar o impeachment virou piada entre os deputados. Eu falava com dois líderes do Centrão sobre esse tema. Para eles, o que está por trás do recuo do Bolsonaro é a ruína ética do clã presidencial. Os líderes partidários estão celebrando em privado esse drama do presidente. Eles estão enxergando o derretimento da biografia do senador Flávio Bolsonaro como uma espécie de ritual de rebaixamento do próprio presidente. E um dos deputados com quem eu conversava disse que eles estão rindo por dentro. E o outro deu uma frase que dá uma ideia do que eles estão pensando sobre esse episódio todo, né? Disse o sujeito que fica mais difícil exigir ética na casa do vizinho quando a perversão escapa pelas bordas do tapete da sua própria casa. Então, eles estão enxergando esse drama do presidente como uma oportunidade a ser aproveitada para mostrar para o Bolsonaro que ele não pode continuar fazendo pose de vestal e impondo desgastes ao Congresso quando ele não tem reputação para fazer isso. Então, eles acham que o recuo do Bolsonaro se deve a esse episódio. Inclusive, houve uma conversa de parlamentares com um ministro palaciano para avisar. Se o presidente vetasse, ele ia ter problemas. Porque esse riso interior que os parlamentares se esforçam ali para esconder ia virar uma coisa mais escrachada. Eles iam chamar o presidente de farsante se ele insistisse em vetar esse fundão, porque foi um valor, eles insistem em recordar, que o próprio presidente, por meio da sua equipe econômica, propôs. Então, eles pegaram o valor do governo, aprovaram, aí vem o presidente e faz um alto veto, porque ele está vetando o valor que ele propôs. Então, ia ter uma reação. Agora, essa reação não ia ser impeachment. Então, os caras estão rindo quando ouvem o presidente falar isso. Acham que seria mais fácil até tentar prejudicar o Flávio Bolsonaro, levá-lo a um conselho de ética, fustigá-lo, fazer alguma ação contra o Flávio Bolsonaro. Mas não impeachment, que não é causa para impeachment. Então, o presidente está, na prática, reduzindo ali o patamar da hipocrisia dele e não dá para vetar algo que ele mesmo propôs. Virou piada no Congresso.
Constantino.
Pois é, falamos aqui nessa semana, nunca foi uma ideia real essa história de vetar o próprio acordo dos 2 bilhões. Né? O presidente tem uma tentação muito grande de jogar para a sua plateia nessas lives, né, para a sua claque. É óbvio que tem uma turma, e com toda a razão, que adoraria ver esse veto, porque considera indecente ainda assim esses 2 bilhões, e são mesmo. Mas ele fechou um acordo e o problema não seria um eventual impeachment, o problema seria a governabilidade. Ainda faltam 3 anos de governo e várias reformas. 13 partidos envolvidos na aprovação, no desejo de aumentar esse fundo partidário. Ele ia comprar guerra, comprar briga, declarar guerra a todo o parlamento, não ia conseguir aprovar mais nada. Né? Agora, concordo que a turma da velha política sente cheiro de sangue rapidamente no mar e avança que nem tubarão. Né? Então, essa história toda envolvendo o Flávio Bolsonaro, Queiroz, isso cai como uma luva para essa turma. Eles estão sentindo uma oportunidade aí de misturar tudo e todos, embaralhar as cartas e lembrar, ah, você não banque o muito especial, porque você, afinal de contas, é um dos nossos. Né? Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tranquilizou numa linguagem cifrada que o presidente não tem com o que se preocupar em relação ao impeachment. É tudo uma espécie de acordo, meio que até às claras. Né? Chantagem de um lado e sticks and carrots, como dizem os americanos. Né? Oferece ameaça com porrete e a cenoura como recompensa. Né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já falou que encheu de elogios o Flávio Bolsonaro. Ou seja, vem cá que nós somos todos os mesmos que estamos aqui, afinal de contas, nós unidos contra eles, né? Esses puristas que o bolsonarismo, de certa forma, ajudou a alimentar. Essa é a sensação que fica, e é muito preocupante. É muito preocupante para frente, porque é óbvio que algum grau de pragmatismo e até mesmo de contemporização ou concessão ética no mundo real da política, para quem não habita torres de marfim, isso é necessário para fazer avançar um governo. A gente sabe disso. E tem uma questão de escalas, de gradações de cinza e tudo mais, né? Chegando muito perto, às vezes, da coisa negra mesmo, quando entra o PT em cena e faz mensalão e tudo mais. Mas entre a pureza inexistente de uma mensagem jacobina, Robespierre, e o PT, a quadrilha disfarçada de partido, tem um monte de escalas. Agora, como dizia o personagem de Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, personagem de humor, ele dizia, instauramos a moralidade ou nos locupletemos todos. Né? E o que está aparecendo agora é que realmente a tendência é seguir pelo segundo caminho e não pelo primeiro. Tudo isso muito preocupante, cabe à sociedade redobrar a pressão em cima da classe política.
Para fechar, Thaís, rapidinho.
Eu concordo com o Constantino que o Congresso sentiu o cheiro de sangue e o Bolsonaro nada mais fez do que dar uma recuada, modulou o tom de voz, ele não vai poder falar mais tão alto, ele já percebeu isso, mas eu discordo, Constantino, quando ele diz que o aceno do Alcolumbre e do Maia foi um aceno para conciliação. Para mim, está muito claro que quando eles falam em impeachment e quando eles falam que está tudo bem para o Flávio Bolsonaro, eles estão dizendo justamente o contrário. Eles estão lembrando que o eventual pedido de cassação do mandato está nas mãos do Alcolumbre e que quem libera, quem encaminha os pedidos de impeachment do presidente da República é o presidente da Câmara.
Ponto final, então. Oi, Constantino, vai lá, fala.
Não, é só para dizer que nós não discordamos. Eu usei a metáfora dos sticks and carrots exatamente por isso. É uma chantagem e, ao mesmo tempo, oferecer a recompensa se você vier para o lado de cá. Era exatamente isso. Concordamos.
Ok, então. Agora sim. Terminando o 3 em 1 desta sexta-feira. A música hoje, The Studs, No Fun. Tchau, Thaís. Até amanhã.
Valeu.
Até amanhã, não. Até segunda.
Constantino.
Valeu, Constantino.
Valeu. Bom fim de semana a todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Bom fim de semana a todo mundo.
Valeu, segunda-feira tem mais 3 em 1, até lá.
3 em 1.
A notícia que você quer saber.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.